nós vamos receber o nosso próximo convidado aqui no Super Sábado, que é justamente o príncipe do samba, Paulinho da Viola. Paulinho, um prazer te receber aqui. Muito bom dia. Bem-vindo.
Bom dia. Prazer também, Fábio. Pode falar. Eu estou aguardando vocês aqui e é um prazer para mim poder conversar com vocês.
Ah, coisa boa. A gente começou com a ligação não 100%, vamos ver se melhora agora. Túlio, por favor.
É que eu moro num lugar onde as pessoas são um pouco afastadas, as pessoas sempre reclamam e às vezes não conseguem falar direito comigo.
Ah, mas a gente está ouvindo.
Estou ouvindo bem, estou te ouvindo bem, está tudo certo.
Certo. Paulinho, em primeiro lugar, eu quero te dizer aqui de tiete da minha emoção e da minha honra de estar falando contigo. Um artista maiúsculo da música brasileira, enfim, né? Eu tenho uma admiração, um respeito pelo teu trabalho que não cabe em palavras. Eu queria te dizer isso como fã aqui, tá? Eu ontem revi um trecho do Meu Tempo é Hoje e revi algumas entrevistas tuas, e eu queria começar essa conversa tentando fazer com que tu talvez repitas, porque tu já falaste muito sobre isso, sobre uma frase que de certa forma emoldura o teu trabalho e a tua inspiração. Quando eu penso no futuro, não esqueço o meu passado. Fala um pouquinho sobre a importância dessa frase no teu trabalho, por favor.
Bem, é importante assim, é a minha formação, como já é sabido, assim, ela vem, né, da música brasileira, assim, tradicional, especialmente essa música que é tida como, se desenvolveu mais aqui no Rio de Janeiro, que é o choro, né? Eu sou na minha família, meu pai, durante uns quase 40 anos, tocou com o Jacó, do Dolim, né? Então, toda a minha infância foi convivendo com músicos da chamada Era de Ouro, né? Ouvindo cantores da chamada Era de Ouro, Orlando Silva, Silvio Caldas, Silvio Monteiro, que eu tive o prazer de conhecer depois, Roberto Silva, e Sorões, na Pixinguinha, Altamira, Aldofeira. Bom, é importante até dizer o seguinte, um dos grandes amigos de meu pai, e a primeira gravação que meu pai participou, do Jacó do Mandolim, na segunda metade da década de 1940, ele, ao lado dele estava um violonista que era daí do Sul, chamado Jessé. Eu tive um prazer enorme também de conhecer várias vezes. Né? Então, a minha formação é muito dessa escola. Né? E ela está sempre presente. A gente sabe que a vida muda, que não existe uma forma pura. E acho que as coisas mudam, é uma dinâmica. Todo dia você encontra uma pessoa que quer reinventar, que quer criar alguma coisa nova, trazer uma ideia nova e tudo. Mas o meu sentimento é de que tudo isso está presente na nossa vida. Mesmo que a gente não imagine você sempre assim como uma coisa de vanguarda, uma coisa nova e tudo. Aquilo que é vivido fica. Aquilo que tem expressão e arte, porque arte não é só expressão, não pode ver. Mas aquilo, em todas as culturas e tudo, aquilo vai estar presente. Não adianta. Entende? Porque foi importante, porque ajudou a mudar a vida das pessoas, ajudou a fazer com que elas descobrissem outras coisas. Né? Então, eu penso sempre assim. Né? E outra coisa, quer dizer, se você pensar, a música brasileira, essa riqueza, essa coisa tão, tão diversa, em todos os cantos do Brasil, você encontra formas diferentes, locais, assim, são incríveis, que alguns já vão para o mundo. Se você pensar bem, né, isso é uma coisa muito recente. Se você pensar mesmo em termos da música brasileira, você pode pensar em final do século XIX, e a música popular mesmo é quando você tem o rádio, não é? E que ela se difunde mesmo assim, localizado, né, que ali outros gêneros começaram a aparecer um pouco depois, essa chamada música brasileira que nós costumamos reverenciar e amar e tudo, seja ela de onde for, na verdade, ela está condensada, ela está dentro de um curto espaço de tempo. Vamos dizer assim, o século passado, não é? Então, é uma coisa que está muito presente. A gente está sempre revisitando aqueles que eu gosto, sem, por outro lado, também deixar de estar atento às novas manifestações e tudo. E agora são muitas, né? Agora fica até difícil você avaliar tudo. Né? É isso.
Paulinho, tu teve um hiato de 13 anos entre o lançamento do Acústico MTV, que foi um disco muito, bom, um disco bem redondo, um disco cheio de sucessos da tua carreira e muito bem produzido, né? E depois de 13 anos, tu lançou, agora em 2020, o Sempre Se Pode Sonhar, que também é um disco ao vivo, traz uma faixa inédita, mas é um show gravado lá em 2006. Queria que tu nos contasse por que demorou tanto tempo e qual é teu sentimento em lançar depois de 13 anos?
Olha, é o seguinte. Na verdade, eu nunca fui assim. Houve um período que foi na década de 1970, em que duas vezes eu lancei dois discos no mesmo ano. Foi um período em que levava quase todo ano. Isso foi até, já depois em outras gravadoras, 83, 84. Depois essa coisa começou a se passar. Por quê? Porque a própria indústria do disco, da divulgação, principalmente, tudo isso foi mudando muito rapidamente. A ponto de chegar agora, por exemplo, né? eu nunca fui muito de gravar assim, todo ano, grava, lança, tudo. Também, o meu trabalho era sempre assim. Eu sentia alguma coisa me cobrando, entendeu? Para fazer um trabalho, para fazer uma gravação e tudo. Isso, também nunca foi assim de compor tanto dia. Não. Eu sempre gostei de tocar o meu violão. E às vezes, uma ideia, eu escrevo, eu faço uma música, guarda, tudo. Mas, na verdade, o meu trabalho de composição sempre teve muito dentro dos estúdios. Né? Eu, às vezes, ia para dentro do estúdio com uma ou duas músicas. E dali aquilo era o ponto de partida para que eu voltasse, fizesse mais músicas e gravasse, ficava envolvido com o disco até que ele terminasse. Né? Isso aconteceu algumas vezes. Mas, com o passar do tempo, comecei a viajar muito também, à medida em que comecei a ser mais solicitado. Como não tinha assim, essa coisa de gravar, porque tem artistas que gostam de coisas de estúdio, de estar gravando, de estar lançando uma coisa, mal lançou um disco, já está lançando outro, mas eu sou um pouco diferente. Né? Eu não fico assim, compondo todo dia e de repente quero gravar, não. E, ao mesmo tempo, além dessa mudança em toda essa cadeia ligada à música aqui no Brasil, muita coisa foi mudando também na minha vida. Né? E eu comecei a priorizar mais essa coisa. Galera, eu fui muito cobrado por isso. Poxa, tem que fazer um outro disco. Tudo. E eu disse, olha, tá bom, eu pretendo uma
próxima. Paulinho, desculpa te interromper, mas a ligação está cortando nos últimos momentos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para a nossa produção tentar refazer o contato para ver se a gente consegue te entender melhor, porque está picotando muito, tá certo?
Tá bom, mas você está me ouvindo agora bem?
No, deixa eu ver. Bom,
mais ou menos, né?
Isso, tá.
Eu mudei um pouco aqui de lugar.
Sim, eu acho que melhorou.
Melhorou,
estamos te ouvindo melhor agora sim.
Então tá, eu vou ficar nesse lugar aqui.
Tá certo.
Tá bom, mas o que eu estava falando. Comecei a priorizar meus shows, alguns projetos, viajei para fora e tudo, sempre com aquela perspectiva de o que está acontecendo com essa coisa de gravação, não é? Em que artistas novos chegavam e compunham assim, ou lançavam duas músicas, tudo. E essa transformação, quer dizer, um suporte físico, por exemplo, ouvindo os produtores dizendo, ah, isso vai desaparecer, agora é tudo internet, não sei o quê. Então isso não me animava muito, entendeu? Me acostumado com aquela coisa do LP, tanto que eu mantenho meus discos, que tenho um certo cuidado com eles, né, antigos, e tudo, e os CDs também, né? Então, você vê, esse meu disco lançado agora que foi feito.
Oi, Paulinho, desculpa, vou te interromper de novo, porque voltou a cortar a ligação. Então eu vou pedir para a nossa produção refazer o contato para ver se melhora, tudo bem?
É bom, tá certo.
Tá certo. A Larissa vai te ligar de novo, a Larissa Brito, que está na produção do Super Sábado. Porque, Túlio, é uma pena nós ouvirmos o Paulinho e não conseguirmos pegar toda a mensagem que ele tem para passar, né?
É verdade, eu vou pegar. Uma pena é não ouvirmos o Paulinho. Ouvir o Paulinho da Viola, mesmo picadinho assim, vale o esforço. Vamos tentar refazer a ligação. E quando ele voltar, eu quero fazer uma pergunta para ele sobre uma atividade que eu sei que ele desenvolve, que ele é apaixonado, né? Que é marcenaria. Ele tem esse lado, eu não sei se ele continua cultivando ou não, mas eu sei que durante muito tempo ele se dedicou. Inclusive, ele chegou a declarar uma vez que se ele não fosse músico, ele gostaria de ser marceneiro. Eu até consigo imaginar um pouquinho da ligação que a arte da marcenaria, com a sua sutileza, né, tem com o tipo de música que o Paulinho faz. Aliás, ele conta nesse documentário, O Meu Tempo é Hoje, espetacular, de 2003, como ele foi aprendendo com a passagem do tempo que na música também menos é mais. Ele vinha no começo de uma escola de bandas grandes, de muitos instrumentos, e ele foi devagarinho simplificando. O que fez Vinícius de Moraes, que era um poeta erudito, complexo, e que entendeu que a simplicidade é altamente sofisticada. O difícil é ser simples, né? E aí está um pouco da genialidade da obra do Paulinho da Viola. Tomara que a gente consiga refazer a ligação e eu perguntar tudo isso para ele daqui a pouco.
Então, e ele, além de móveis e toda essa questão da marcenaria, ele é luthier, né? Ele também faz instrumentos musicais. Eu entrevistei ele há alguns anos, acho que tem uns 6, 7 anos, e ele disse que gostava de fazer no tempo dele. Então ele ia fazendo, pegava, largava, começava outra coisa, e na época eu lembro que ele estava trabalhando em um móvel, e ele falou com tanta propriedade e tanto carinho, foi bem bacana. Paulinho da Viola já está conosco novamente, Túlio, se quiseres fazer a pergunta.
Paulinho, bem-vindo de volta. Sim. Eu estava comentando aqui, enquanto a produção tentava refazer o contato contigo, e felizmente conseguiu, sobre a tua atividade de marceneiro. Eu sei que é uma das tuas paixões, e eu queria saber se tem algum móvel sendo feito agora, né? Enfim, como é que é esse viés artístico complementar a música na tua vida?
Olha, infelizmente não. Por outros motivos, né? Porque a gente começa no meio dessa pandemia e dessa reclusão, né? Dessa quarentena que todos estão fazendo, era de se esperar, eu esperava isso, que tivesse um pouco mais de tempo para me dedicar a uma coisa que eu gosto muito. A questão é a seguinte, tem várias questões aí, né? Houve um período, eu desde menino, sempre tive assim muita curiosidade e uma certa habilidade assim com as mãos assim para consertar coisas mesmo em casa, não é, para mexer em parte elétrica e aquela coisa da curiosidade. E meu pai tinha um grande amigo, né, que fez os móveis da casa dele, os armários e tudo, que era o seu Abílio, que era um português, né, marceneiro, que tinha uma oficina lá em Botafogo, onde nós morávamos, e quando ele percebeu assim, que eu era muito curioso e tudo, ele permitiu que eu frequentasse a oficina dele, e ele me ensinou muitas coisas, né, porque eu tinha essa curiosidade, e até dizia mesmo, se eu não tivesse envolvido com música, com certo prazer, talvez, eu tivesse uma oficina de marcenaria. Agora, tem uma outra coisa. A própria marcenaria mudou completamente, né? A marcenaria que eu tive contato, assim, que aprendi algumas técnicas e conhecendo as ferramentas a serem usadas, a forma de... várias coisas, né? Ela não é mais assim, né? Mudou muito, né? Tanto que um rapaz que veio fazer aqui um trabalho, se tornou meu amigo também, na cozinha, que precisava de uma reforma e tudo, ele me mostrou coisas que eu não conhecia, materiais que eu não conhecia, né? E por outro lado também, o trabalho de uma determinada época era com madeiras de lei, né? Que hoje você não encontra mais, além de você não pode mais, as madeiras têm que ser certificadas. E mesmo as grandes serrarias que existiam aqui no Rio, né, elas não existem mais, eu conheci algumas, né? Mas é aquela coisa do artesão, não é? É uma coisa prazerosa quando você constrói uma coisa. Eu fiz armários para mim, entendeu? Mesas, sofás para mim, não é? Que era uma coisa prazerosa. Eu perdia horas envolvido com isso, não é? Pesquisando, estudando também, não é? Porque é uma coisa prazerosa, assim como outras pessoas têm. No meu caso, eu diria que era um hobby, mas era muito prazeroso esse hobby, não é? Apesar de eu ter aprendido com um mestre, não é? Que tem uma história muito, muito interessante, que é o seguinte: o seu Abílio, ele se mudou do Rio numa época. A gente era muito amigo, ele esteve aqui na minha casa também, muitas vezes, e foi morar em Curitiba. E lá ele abriu uma oficina chamada Móveis Estilo. Eu acho que ainda existe, né? Nós perdemos o contato com ele. Algumas vezes tivemos esse contato em Curitiba, quando eu ia fazer shows com meu pai e tudo, a gente ia para a casa dele. Mas com o passar do tempo, a gente foi perdendo o contato, não é? Aí o que aconteceu? Um dia, depois de muito tempo, eu não falava com o seu Abílio há muito tempo, me ligaram e um homem falou assim: olha, meu nome é fulano de tal, eu trabalho numa instituição que todo final de semana visita assim, asilos e creches e tudo. E esse final de semana nós estávamos fazendo uma visita a um asilo, e quando eu estava saindo, já tinha feito lá as coisas que tinha que fazer e tudo, um senhor estava sentado assim, sorriu para mim, eu fui conversar com ele. E ele me falou que quando ele começou a contar essa história, eu já comecei a ficar, comecei a me sentir muito bem, sabe? Mas aí ele continuou dizendo que conversou com ele, que era um senhor que era de Portugal, não sei o que, estava ali já há muitos anos no Brasil, não sei o que, começou a conversar. E aí lá pelas tantas ele disse assim: e tem mais uma coisa, fui eu que ensinei marcenaria ao Paulinho da Viola.
Ah, que legal.
Aí quando ele falou isso, aí eu falei: seu Abílio, né? Ele falou: é. Aí eu falei assim, eu não estava entendendo nada, mas seu Abílio, como? Seu Abílio, já estava com mais de 90 anos. Aí nós combinamos o seguinte, ele disse: olha, domingo que vem eu vou voltar lá e vou colocar você em contato com ele. Eu falei: ótimo. Então, domingo, naquele horário, ele me pôs em contato com o seu Abílio, e eu me lembrei de uma coisa que era dito aos aprendizes, não é? Que era assim, os mestres chegavam e diziam, o mestre chegava e dizia para o aprendiz assim: afiaste os ferros. E é uma frase que eu nunca esqueci, porque eu acho que ela cabe também para muita coisa. E quando ele passou o telefone para ele, foi a primeira frase que eu disse. E é claro que foi uma choradeira daqui, e oh, vamos nos ver, saudade, não sei, tinha aquelas coisas todas, né? Mas infelizmente não foi possível. Meu mestre foi embora logo depois. É. Mas é isso que eu trago, assim, com essa coisa das mãos. E, havia períodos em que eu recolhia ou comprava, assim, ferramentas antigas, porque eu gostava e ficava querendo saber como é que aquilo era utilizado, coisas que não se usavam mais e tudo. Ainda tem muita coisa, né? Mas é claro que com o passar do tempo, e aí compromissos, e você viaja, eu comecei a viajar muito, então fica muito difícil você... Houve períodos assim, que eu fiquei, isso mais jovem e tudo, que eu ficava, eu tinha uma oficina minha, só minha, só, eu ia lá, eu tinha máquinas de tem guardado, nem pode usar mais, e nem tem como usar mais isso, máquinas de 500 quilos, né? Todo marceneiro sabe o que é um desengrosso, né? Mas eu tinha as máquinas assim que eu ficava sozinho, me ficava ali, não deixava ninguém chegar perto, nem chamava ninguém, ia fazendo coisas, ia consertando coisas, né? Mas sem assim, um projeto muito ambicioso, é pelo prazer mesmo.
Ah, coisa boa, Paulinho. Bem, a gente nota o carinho que tu tens pela marcenaria quando a gente fala sobre isso. Nós temos mais 2 minutos aqui antes do final do programa. Eu peço que tu traga para os nossos ouvintes que estão mandando mensagens aqui pelo WhatsApp, muitos fãs de Paulinho da Viola, o que está previsto para 2021, se vem coisa nova por aí, qual é a previsão?
Pois é, em 2020, né? Nós tínhamos um projeto de vários shows, várias apresentações, inclusive aí em Porto Alegre e até em algumas cidades daí do Rio Grande do Sul, algumas que eu não conheço, né, ainda. E aí com essa pandemia foi tudo, claro, cancelado, né? Eu tinha viagens também para fora do país, né? Tudo foi cancelado, né? A única coisa que eu fiz no ano passado foi, foi agora recentemente, essa foi considerada como uma live feita pela Globosat, né? Que foi muito bem recebida e tudo, fizemos com todo aquele cuidado que se tem que ter e tudo, os músicos, 2 metros, aquelas coisas todas, sem ninguém, né? Mas parece que foi uma coisa legal que eu ainda não vi, por incrível que pareça, ainda não vi. Mas,
posso te dizer que ficou ótimo, viu?
Muito. Pois é, e eu fiquei muito feliz com isso também, mas foi a única, além do show que eu tinha feito em janeiro do ano passado, ainda não tinha essa questão aí, esse foi o único trabalho que eu fiz, né? Foi essa live. Agora, os projetos são esses, né? As pessoas que... foi tudo adiado, né? Provavelmente, eu espero que tão logo tenha essa vacina e haja uma segurança suficiente, tudo assim, eu possa voltar aos projetos. Inclusive, um deles era que já em algumas cidades aí do Rio Grande do Sul. Algumas que eu não conheço. Tomara que isso aconteça breve. Mas eu espero que essa vacina e essa segurança cheguem logo.
É a nossa esperança. Paulinho, muito obrigado. Vou deixar o Túlio também se despedir de ti. E
tá bom.
Muito obrigado pela atenção mesmo.
Tá bom,
Túlio. Só obrigado, a alegria e a honra. A alegria e a honra de poder conversar contigo e de te ouvir, tá? Parabéns por tudo e muito obrigado.
Obrigado a vocês também. Mandando um grande abraço para todos os ouvintes de vocês. Aí, somos todos juntos, estamos todos juntos, tá? Um grande abraço.